Uma da tarde em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, é meio-dia em Cabo Verde, são 2 da tarde em Angola, 3 da tarde em Moçambique e na África do Sul. Agora os destaques da informação.
Com o ultimato da CDAO a chegar ao fim e com a cimeira da CDAO hoje no Níger, José Mário Vaz confirma ausência no encontro. Morna é património imaterial da humanidade.
Jornal da Uma, edição de João Costa Dias.
As Nações Unidas deixam o alerta se não for contida a invasão de gafanhotos que estão a dizimar os campos agrícolas na Etiópia. Os gafanhotos podem invadir os países vizinhos, neste caso Quénia, Eritreia e Sudão. Os especialistas advertem que até ao momento todos os esforços encetados para controlar a invasão de gafanhotos não têm surtido efeitos. O ultimato da CDAO está a chegar ao fim, conhecido até agora somente o pedido de demissão apresentado por Sertori Biote. Ainda não se conhecem novos desenvolvimentos relativamente às condições impostas pela organização subregional, mas ontem José Mário Vaz disse que não participa na cimeira extraordinária da CDAO, que se realiza no Níger. A ausência foi confirmada pelo próprio durante um comício de campanha eleitoral em Acre.
Hoje, a esta hora, eu deveria estar em Niamey, capital do Níger, para assistir à conferência dos chefes de Estado. Mas como estou em campanha e também tenho consciência do que poderá acontecer nesta cimeira, decidi não participar. Esta confusão toda tem a ver com o facto de eu ter dito que ia acabar com os guineenses de primeira e de segunda. Muita gente não ficou contente com esta minha determinação e querem criar problemas nesta terra.
A representação da Guiné-Bissau vai ser assegurada pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, e no mesmo comício o candidato José Mário Vaz revelou que afinal foi ele que evitou uma guerra entre os guineenses a não insistir no cumprimento da ordem para a entrada em funções do governo de Faustino Imbali.
No passado houve derramamento de sangue nesta terra. Quando assumi os destinos desta terra, eu disse não haverá mais derramamento de sangue. Eu tinha prometido em Pidgin que o decreto presidencial devia ser cumprido. Chegamos a Bissau e reunimos o Conselho Superior de Defesa Nacional, instância máxima que decide sobre a segurança desta terra. Algumas pessoas rejeitaram executar a minha ordem. Voltei a reunir segunda vez o Conselho Superior de Defesa até à 1 hora da madrugada e chegámos a um acordo em como cada um deve fazer o seu trabalho. De repente, tudo mudou.
Ontem, tudo o que não conversa é cabalinada. Militares está de um lado, polícia, ordem pública e guarda nacional está do outro lado.
José Mário Vaz, num comício de campanha, eu recordo que o ultimato da CDAO chega hoje ao fim. E grupos armados atacaram hoje 2 caminhões no centro de Moçambique, na sequência de incursões que ocorrem desde agosto na zona, mas desta vez sem provocar mortes nem feridos, disseram à agência de notícias Lusa fontes civis e das autoridades. Um caminhão cisterna que partiu do Porto da Beira com destino a Malawi foi atingido por vários tiros na Estrada Nacional 6, o principal corredor rodoviário do centro do país. Numa outra estrada principal, a EN1, no troço Inxope Muxungue, um caminhão de mercadorias foi alvejado quando seguia do entroncamento rodoviário para o interior. Ambas as ocorrências registaram-se dentro dos limites do distrito de Gondola, na província de Manica. Em São Tomé e Príncipe, o governo proibiu a venda ambulante de armas brancas no país. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado do Comércio, Eugênio Graça.
Temos que agir e pedir que as pessoas possam ajudar a cumprir essas medidas, porque o governo tem que agir de uma forma ou de outra, porque esta prática é uma prática nociva à nossa sociedade. É uma medida preventiva, porque nós não queremos que as coisas aconteçam depois para vir agora correr atrás do prejuízo. Então é uma medida preventiva que temos que agir na prevenção para que a situação anômala não surja.
A medida surge numa altura de instabilidade social em São Tomé e Príncipe. E o IVA vai ser implementado em São Tomé e Príncipe em março de 2020, estando o governo a cautelar o seu impacto, anunciou o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul. Atendendo ao impacto deste imposto na vida da população, será aplicada uma isenção em 50% de todos os produtos que constituem a cesta básica. A morna é património imaterial da humanidade, já é oficial. O anúncio foi feito pelo ministro da Cultura de Cabo Verde. Na sua página pessoal do Facebook, Abrão Vicente refere que a decisão só vai ser ratificada no próximo mês pela Unesco, na Colômbia.
É uma música com características muito próprias, que congrega, digamos, os cabo-verdianos para aquilo que é um espírito de, específico próprio, que é ser destas ilhas, mas também de todas as comunidades espalhadas pelo mundo, daqueles que tiveram que sair de Cabo Verde para estarem em Dakar, estarem na Amadora, em Boston, em Luanda, na Alemanha, na Suíça, em França, um pouco de todo lado.
A reação de Jorge Carlos Fonseca, o chefe de Estado de Cabo Verde, a considerar então que é um privilégio para o arquipélago, um sentimento que une os cabo-verdianos. Uma primeira reação a esta notícia, que foi esta informação que foi avançada pelo Ministro da Cultura, Abrão Vicente. Quanto ao primeiro-ministro, diz que é dia de celebração e orgulho, diz então Ulisses Correia Silva.
Para Cabo Verde é um grande momento, para a nossa música, para a morna, para todos os criadores, intérpretes, compositores, uma grande satisfação. Depois colocará também a música cabo-verdiana e o próprio país com maior notoriedade internacional, maior curiosidade por este género musical marcante da cultura cabo-verdiana e palcos também para os nossos artistas. Mas este momento é um momento, de facto, que devemos celebrar com muita satisfação.
Ulisses Correia Silva, ouvido esta manhã pela jornalista Paula Borges. O dossiê cabo-verdiano contou com a colaboração de especialistas portugueses envolvidos na elaboração de processos de candidatura a património material da humanidade da Unesco, como foram os casos do fado, o canto alentejano e a arte chocalheira. Já está detida a suspeita de ter abandonado o filho recém-nascido num caixote do lixo em Lisboa. A suposta mãe do bebê foi detida pela Polícia Judiciária. Jornalista Rita Fernandes.
A mulher, de 22 anos, foi encontrada pela Polícia Judiciária, foi detida esta madrugada e vai ao primeiro interrogatório judicial em que lhe podem ser aplicadas medidas de coação. No comunicado, a Polícia Judiciária explica que suspeita de que esta mulher de 22 anos é a mãe do bebé que foi abandonado em Lisboa e que há fortes indícios da prática de tentativa de homicídio do recém-nascido. Foi na terça-feira que a polícia recebeu o alerta para um bebé num contentor do lixo, em Lisboa, junto a uma discoteca. O recém-nascido foi encontrado por um sem-abrigo, ainda com vestígios do cordão umbilical.
A suspeita de ter abandonado o filho num ecoponto em Lisboa vai então ser levada a tribunal para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação. A Agência Internacional de Energia alerta: a África necessita de medidas mais fortes para desenvolver as suas próprias energias. Trata-se de uma questão mundial. Sem essas medidas, 530 milhões de pessoas vão estar ainda privadas de eletricidade em 2030 no continente africano. Lia Montes.
Atualmente, 600 milhões de africanos não têm acesso à eletricidade. 80% das empresas subsaarianas estão sujeitas a cortes de energia. A Agência Internacional de Energia estima que em 2030 somente um punhado de países beneficiem de um acesso energético completo. África do Sul, Etiópia, Gana, ainda o Quénia, Ruanda e Senegal. Estes dados constam de um relatório de 300 páginas elaborado pela agência. Pode ler-se que a África pode ter uma oportunidade única, tornar-se no primeiro continente a desenvolver-se graças a uma eficácia energética, às energias renováveis e ao gás natural. O fundamental, prossegue o relatório, é encontrar bons investidores que se instalem em África, prosseguir também com a determinação política nesse sentido de numerosos governos, sabendo-se que aquele que é o continente mais rico em recursos solares não tem mais que 5 gigawatts de painéis fotovoltaicos, menos de 1% da capacidade mundial instalada.
A jornalista Lia Montes, entretanto, a empresa estatal sul-africana de fornecimento de energia, Eskom, tem estado a racionar a eletricidade devido a avarias em 3 unidades de geradores, uma situação que obrigou a empresa a recorrer às suas reservas para fornecer energia elétrica. José Gonçalves.
Com pré-aviso da Eskom, a empresa estatal sul-africana de energia elétrica, a redução do fornecimento desta energia na África do Sul foi registada de forma rotativa durante a noite até às primeiras horas da manhã desta sexta-feira. A empresa anunciou ter perdido 3 unidades geradoras ontem, tendo de recorrer a reservas que em seguida atingiram então um nível crítico. As 3 unidades geradoras estariam em recuperação ou estiveram em recuperação durante a noite e do resultado deste trabalho depende o fornecimento hoje e durante o fim de semana. A África do Sul tem passado por diversos cortes de energia elétrica ou reduções no fornecimento, um fator que é apontado como uma blocagem séria ao desenvolvimento industrial do país neste momento.
O jornalista José Gonçalves. O presidente dos Estados Unidos afirmou a ministros da Etiópia, Egito e Sudão que vai estar presente na inauguração da barragem do Grande Renascimento quando esta estiver totalmente construída. Segundo Chilesi Bekel, ministro etíope da Água e Irrigação, Donald Trump pronunciou-se durante a realização de conversações mediadas pelos Estados Unidos para resolver um problema diplomático daqueles 3 países africanos sobre a partilha das águas do Rio Nilo. Durante a reunião, as 3 partes acordaram em prosseguir com as conversações nos Estados Unidos para chegarem a um acordo em 15 de janeiro de 2020.
Foi o Jornal da Uma, edição de João Costa Dias. Informação em permanência no site da rádio em rtp.pt/rdpafrica.